Antes de passar a palavra ao senhor Jorge Viana, se quiser se pronunciar, porque é o autor do requerimento, eu passo a palavra ao senhor Diniz, que pediu pela ordem.
Perfeito. Senhor presidente, senador Cristóvão, senhores convidados, primeiramente eu me sinto feliz pela oportunidade da gente poder tratar desse assunto, porque eu estou assinando esse requerimento com o senador Jorge Viana e venho me pronunciando sobre esse assunto faz algum tempo. E sei que as informações passadas aqui, elas são informações que mostram que a gente não está sozinho. Mas a sensação que a gente teve até agora foi de que nós estávamos sozinhos, governo do Acre, que o assunto não era um assunto do Brasil, era um assunto do Acre. Isso estava muito ruim, estava muito desconfortável para a gente ter uma demanda crescente e nenhuma manifestação de atenção. Porque eu venho de uma ação de 12 anos no Executivo. E todas as vezes que surgiu à frente um problema que era fora do nosso conhecimento, que quem está no governo tem problemas que fogem ao nosso conhecimento. Chamava-se uma sala de situação, chamava-se os atores envolvidos e vamos ver que tipo de análise, de observação a gente faz desse problema. Infelizmente, nesse caso dos haitianos, a gente não teve. O governador foi, se reuniu com o ministro da Justiça, o ministro se comprometeu em fazer uma reunião interministerial para tratar do problema e não aconteceu. Nós tivemos que tornar público esse assunto. Foi notícia no Terra Magazine, agora notícia no Jornal Nacional, foi notícia no Guardian, internacionalmente. Quer dizer, é um assunto que está virando repercussão, porque nós estamos diante de uma crise humanitária internacional e pareceu, à primeira vista, que não era problema do Brasil, era problema do Acre. E o Acre é um estado muito pequeno, com muitas precárias condições para dar resposta a um problema de tal magnitude. Essa é a questão que a gente toma como ponto de partida. Nasceu uma criança, haitiana acriana, há poucos dias. Temos 17 mulheres grávidas que vão nascer crianças, nas próximas semanas e meses. Tivemos 700 já regularizados, que já saíram para Santa Catarina, para Rondônia, São Paulo e tal. Hoje temos 811 em Brasileia, 50 estão lá em Apari, aguardando anoitecer, provavelmente, para passar, quando a federal não tiver instalada, para entrar, para se somar esses 811. E temos notícia que tem 200 na República Dominicana, com a estrutura já com os coiotes montada, já paga a passagem para sair no dia 24 de dezembro ou 25 de dezembro, saem da República Dominicana rumo ao Acre, rumo ao Brasil, provavelmente ou ao Acre ou a Tabatinga, no Amazonas. Então, nós estamos diante de uma situação que exige uma sala de situação permanente do governo federal. Não é mandando um caminhão ou um avião de alimentos para lá que vai resolver. Vai fazer aonde esses alimentos? Nós temos um hotel com capacidade para 80 pessoas. Com um pouquinho de esforço, eu colocaria 100 ou 150. Tem 600 nesse hotel. Como é que funciona o sistema hidráulico? Como é que funciona a situação de higiene? Daqui um pouquinho a gente vai ter uma crise de cólera lá dentro. Então a gente está pedindo um socorro nesse sentido. Nós estamos com um problema muito maior que a nossa capacidade de solução e o governo federal precisa se deparar com esse problema para a gente pensar que saída adotar. E a Polícia Federal está querendo facilitar o cadastro dessas pessoas, porque todas elas têm passaporte, inclusive as crianças. Todas elas chegam lá com o seu passaporte. Mas precisam do CPF fornecido pela Polícia Federal. O contingente da Polícia Federal não dá conta. Eles conseguem atender 10, 15, 20 por dia e demoram de 15 a 30 dias para receberem a resposta da documentação. Então, há um pedido de socorro também da Polícia Federal lá para que seja aumentado o contingente. Mas a gente só vai se deparar com esses problemas se a gente puder fazer uma reunião interministerial para tratar de todas as variáveis e todos os complicadores possíveis nessa situação. Então, o que a gente nessa audiência está propondo, e eu fiz questão de deixar claro também ao senador Jorge Viana, nós não estamos apresentando solução. Nós estamos trazendo um problema que foge à nossa capacidade de solução. A gente não tem uma resposta para esse problema. E acredito que nem o governo federal hoje tenha. Né? Fico feliz que eles não sejam aceitos como refugiados, mas que sejam aceitos pelo menos com visto humanitário. Porque, querendo ou não, fica muito difícil se a gente estabelecer uma barreira ali e deixar essas pessoas passando fome, sendo maltratados, porque quando eles passam pela Bolívia, eles são extremamente maltratados. Eu não entendo por que, que o povo boliviano, sendo um povo tão sofrido também, tenha um preconceito racial tão, tão forte. E eles sofrem muito na passagem por Rondônia. Os depoimentos que a gente tem são depoimentos o estado do Bolívia, quando passam pela Bolívia, principalmente. Os depoimentos são comoventes. As mulheres são agredidas, os homens são extorquidos, o pouco que eles trazem, porque estão em viagem, alguns dólares que trazem são tomados, né? Então a situação deles é muito difícil. E o Brasil é o paraíso. É o paraíso não só pelas oportunidades que oferece, mas pelo povo acolhedor. Nosso povo é extremamente acolhedor. A reportagem do Terra Magazine começa com os parabéns das famílias que se organizam para cantar o aniversário de um ano de uma criança haitiana, levando bolo, levando refrigerante e tal. É assim, o povo brasileiro é um povo ultra acolhedor. Então, isso tudo chega enquanto notícia lá para os haitianos e tem feito com que cada vez mais eles venham. O Ministério Público Federal, a partir dessa audiência... Porque o Ministério Público ele tem assim um poder mágico de dar resposta para os problemas. Ele sentencia. Ele sentencia, daí quem tem que atender as suas sentenças, que se vire. Então ele determinou que o Marmitex que o governo do Acre fornecia às 13 horas e às 19 horas não era suficiente, tinha que dar também o café da manhã. E sentenciou. Não disse de onde vinha o orçamento, nem quais organismos deveriam se mobilizar para isso. Mas sentenciou, e agora o governo do Acre também tem que dar 2 pães e 1 copo de leite às 7 da manhã, mais um Marmitex às 13 horas e mais um Marmitex às 19 horas. Ou seja, está fechando o dia com 1.600 Marmitex às expensas do governo do Acre, que não tem mais orçamento para atender a isso. Não tem de onde, está inventando dinheiro para poder pagar isso. Agora, por uma questão humanitária, não pode deixar as pessoas passando fome. Então, esse apelo está sendo feito ao governo federal. Não é mandando um avião de alimentos que vai resolver essa situação. Acho que é preciso que as autoridades do governo federal se debrucem sobre os problemas, por todas as variáveis que eles apresentam, né, da forma mais complexa que eles têm, para que a gente possa encontrar uma saída. Acredito que a retenção deva ser negociada com a República Dominicana, com o Peru, no sentido de tentar encontrar, e com o próprio Haiti, né, porque se não tiver um jeito de conter a saída lá no Haiti... uma vez eles chegando ali na nossa porta, a gente vai ter que dar um prato de comida e acolhê-los, porque são irmãos. Não é uma fronteira que vai fazer com que a gente vá instituir um cidadão de última classe. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o Tratado do Equador é um tratado super interessante, porque todos são cidadãos, né? São cidadãos universais, né? E os haitianos também. Realmente, o que os empurrou para essa leva migratória não foi o terremoto, é a pobreza. Né? É a pobreza, e o exemplo dado do terremoto no Chile é muito eloquente nesse sentido. Né? Onde tem um Estado instituído e com as condições econômicas suficientes, tem terremoto, se trabalha o drama social que se enfrentou, mas as pessoas ficam ali. Agora, no Haiti, a pobreza mesmo é que está... Eles são refugiados, sim, são refugiados econômicos, ou refugiados da fome, né? Porque quem é que vai ficar num lugar onde não tem emprego, não tem possibilidade de alimentar sua família? É isso. E outro detalhe também é que os que têm vindo, eles têm alguma habilidade profissional. né? Porque as famílias se mobilizam para juntar dinheiro, para mandar os seus melhores para o Brasil em busca de conseguir alguma oportunidade de emprego, para mandar algum dinheiro para eles. Então, nesse sentido, eles já identificaram lá professores, tem um poliglota, tem pessoas com habilidade em pintura, em construção civil, tem muitos, né? E eles estão se colocando para trabalhar. E a gente teme, inclusive, enquanto governo do Acre, que esses habilitados todos sejam puxados pelos demais estados e daqui um pouco só fique lá no Acre aqueles que não têm habilidade nenhuma. Daí vai ser pior ainda para nós. Então a gente precisa de uma luz nesse túnel.
Eu quero agradecer ao seu Denis seu depoimento, realmente impactante, e dizer que os dois representantes do Acre estão cumprindo perfeitamente o papel de representantes do Estado, mas com a preocupação que eles têm demonstrado, a preocupação humanista. Eu creio que isso é fundamental e está claro.
Senhor,